vai começar o Papo de Alma Copeira e que gosta de mata-mata. O Papo do Torcedor do Grêmio é o Papo Copeiro. É rede!
É inacreditável que esses gremistas, mau caráter do Felipe Camargo e do Fábio, reuniram-se com a Fabiola, que é gente boa. Mas falando de Grêmio, até eu escuto.
Ok, é bom esse papo copeiro, hein, ô Batista?
Fala, gurizada! Esse é o podcast do Grêmio, sua gente, é o Papo Copeiro, o podcast exclusivo para a torcida gremista. Com o oferecimento de Casa do Eletricista KMC. Isso mesmo, pessoal. Se faltar material elétrico em Canoas e região, passa lá na Casa do Eletricista que eles têm mais de 4 mil itens e os colaboradores estão prontos para lhe atender. Você pode pedir teleentrega também através do telefone 3456-2042 ou chama pelo WhatsApp através do número 999-457160. Casa do Eletricista, a energia move a vida. E hoje nós tivemos a honra de ter a primeira atleta a participar do nosso podcast, a xerife do Grêmio, Kika. Então, se liga na entrevista.
Bom, Kika, seja bem-vinda ao nosso Papo Copeiro, né? A gente tem aí feito entrevistas, nós nos sentimos muito honrados com a tua presença e conversando conosco. Bom, eu vou te fazer uma primeira pergunta, Kika. Como é que foi o início da tua carreira? Quais foram os maiores empecilhos que tu encontrou?
Bom, eu, como toda menina, acho que iniciei com os meninos, né? Um projeto, prefeitura. Durante muito tempo, eu tive minha base com os meninos. Tive a oportunidade de jogar com as meninas a primeira vez em 2011, quando fiz uma avaliação na equipe do São José de São Paulo. E acabei ingressando lá, ficando desde sub-17 até a categoria principal, que foi quando eu conheci o futebol feminino de alto nível, disputei campeonatos. Minha passagem no São José foi 4 anos, e aí eu tive uma pequena passagem pela Portuguesa, também de São Paulo. Isso em 2014. 2015 e 2016, eu parei com o futebol, eu decidi dar uma pausa para que eu pudesse iniciar meus estudos. Acabei ficando com a minha família, morando aqui com a minha mãe, e iniciei minha faculdade. Trabalhei também durante o tempo que eu estudei aqui, os 2 anos, eu trabalhei nesse mesmo projeto que eu iniciei, né, junto com os meninos, só que como professora, como estagiária. Em 2017, eu decidi voltar a jogar. Voltei para a Portuguesa de novo de São Paulo, fiz uma temporada excelente lá, o que me abriu portas para o futebol gaúcho, que foi aonde eu fui para o Inter. Minha passagem no Inter durou 2 temporadas, joguei 2018-19 pelo Inter, e depois, ao fim do meu contrato, acabei recebendo uma proposta do Grêmio, e por já conhecer o futebol gaúcho, por já gostar do estado, me senti acolhida, acabei indo pro rival.
Que bom, Kika.
Agora até seguindo essa linha, vou te perguntar como é que foi sair do Inter para vir para cá e qual foi a expectativa que tu criou de vir pro futebol feminino do Grêmio?
Bom, eu sempre deixo claro que a minha passagem no Inter, eu só tenho a agradecer pela evolução, por tudo que eu conquistei jogando no Inter. E acredito que o respeito sempre vai ter. A partir do momento que eu troco de clube, eu visto outra camisa, eu passo a representar totalmente essa camisa e acabo, independente se é rival ou não, a gente tem que ser profissional, né? E as minhas expectativas do Grêmio eram muito boas, porque eu já conhecia o trabalho, tenho amigas no Grêmio, já conheci a Patrícia, a comissão técnica, foi o que confesso que foi o que também pesou na hora de eu decidir aceitar a proposta do Grêmio, né? Por já ter trabalhado com ela, por já conhecer muitas meninas ali. E também pelo estilo de jogo, né? Pelo futebol gaúcho, raçudo. Acho que eu me identifiquei muito com isso e foi o que ajudou bastante na decisão para essa temporada.
É interessante.
Que legal. E assim, ó, Kika, tu já foi treinadora de time de futsal, né? E a gente percebe que vários jogadores do masculino saem das quadras para jogar o futebol.
Sim.
Tu acha que no feminino também ocorre essa formação de atletas do futebol pelas quadras de futsal?
Sim, mas no interior, assim, pelo que eu vejo aqui, muitas meninas iniciam no futsal, né? Por não ter o futebol de campo, por não ter a quantidade de meninas, por não ter estrutura e tudo mais. Eu acredito que o futsal feminino abre portas para muitas meninas irem para o campo também, né? Algumas não se adaptam, algumas não gostam, algumas é futsal mesmo, mas eu, particularmente falando, já tive uma passagem pelo futsal na época que eu acabei ficando aqui para trabalhar, estudar, e eu não me dou bem com futsal, gosto de jogar, mas nada em alto nível, só final de ano, mesmo bem tranquilo na amizade, mas eu acredito muito que muitas meninas passam pelo futsal para depois chegarem ao futebol de campo.
Agora, em relação ao teu apelido, quem acompanha os jogos sabe que tu costuma comandar o meio-campo, né, e fazer uma ótima leitura do jogo. Qual tu acha que é a tua melhor característica em meio a isso?
Eu acho até engraçado quando alguém fala xerife, porque fora de campo é uma pessoa totalmente diferente, né? Calma, tranquila. Mas, realmente, quando eu tô dentro de campo, eu sou sempre intensa. Eu vivo o jogo, sabe? O momento. O sangue corre muito rápido que não dá para controlar. Aí eu acabo até me exaltando, às vezes. Acho que por isso esse apelido de xerife, de ter uma discussão, tá no meio, de brigar, de falar não, é nossa, não é. Mas acho que a minha melhor característica no meio-campo ali é a intensidade, sabe? Independente se tá ruim, se não é dia, sempre intensa, sempre se entregando ao máximo, se doando. Acredito também que a minha visão de jogo ajuda bastante. E minhas bolas longas, né? Que a minha característica principal é a visão de jogo com bolas longas.
Tu até me respondeu a minha próxima pergunta que eu ia fazer pra ti, né? Porque dentro de campo teu apelido é de xerife, né? Da raça, de xerife. E no dia a dia, como é que é a Kika, assim? É bem diferente do dentro de campo.
Nossa, é muito diferente. Porque eu sou tranquila, calma pra conversar. Mas dentro de campo, me transformo de um jeito que não paro de falar um minuto. E grita, e xinga, e chama atenção. E tá sempre ali falando com o juiz. Eu acho que o futebol é isso, né? Você tem que viver o jogo, viver a intensidade. E ainda mais futebol gaúcho, né? Que é raça o tempo todo, então acho que eu tô no lugar certo.
Tá bom, é exatamente. Aqui é assim mesmo.
Mas como é que é pra ti jogar contra jogadoras como a Cristiane, por exemplo, que é uma atleta consagrada na seleção feminina e que serve de inspiração para muitas meninas que sonham, né, em ser jogadoras um dia?
Sim, eu tive a oportunidade, e eu sou muito grata a isso, de ter jogado, treinado com a Cristiane, Formiga, Bruna Benites. São grandes nomes do futebol feminino, né? São atletas que, quando eu era mais nova, eu via pela TV e falava, nossa, um dia eu quero jogar com elas, quero treinar com elas. E eu tive essa oportunidade no São José. A Cristiane, eu joguei contra ela, né, na penúltima rodada, antes da parada do brasileiro, e eu tenho ela como uma ídola para mim. Eu admiro muito o futebol dela, admiro muito o nome dela no futebol feminino brasileiro. E sem dúvidas é uma inspiração, né? Não só para mim, para tantas meninas que estão aí buscando os seus sonhos e para as que estão começando, né? Que eu acho que é o mais importante, que é a renovação.
Certo, Kika. Vá, muito bacana escutar isso e ver que atletas do feminino, que nem a Cristiane, que nem a Marta, assim, servindo de inspiração, né? E ultimamente a gente presencia uma série de jogadoras brasileiras voltando para o nosso futebol, para o futebol brasileiro. Então, qual a importância disso e como é que isso pode influenciar?
Sim, o futebol brasileiro está evoluindo e está evoluindo bastante. Tipo, pode evoluir muito mais, com certeza, mas aos poucos a gente está vendo muita melhora. E ter esses nomes hoje jogando o nosso campeonato, meninas voltando de fora de grandes clubes para jogar o brasileiro, para a gente é muito bom. O campeonato fica mais competitivo, dá mais vontade de jogar o campeonato. Esse ano mesmo, eu acho que todo mundo sentiu muito essa parada, porque o campeonato toda rodada não tinha favorito. A intensidade lá em cima, os jogos super parelhos. Então, é o que eles sempre perguntam para mim, as pessoas perguntam se eu tenho a vontade de jogar fora. Não vou dizer que não, tenho, mas hoje, com o nível do campeonato brasileiro, e a tendência é melhorar, jogar no Brasil está sendo muito bom. Então, é uma pergunta que faz a gente pensar bastante em questão de sair ou não do Brasil, porque a visibilidade que o futebol feminino brasileiro está começando a ter, e agora um pouco mais, é muito grande. Então, acredito que vai melhorar bastante ainda, que vai ser bem melhor nos próximos anos.
Certo. O Kika.
Fala.
Assim, a questão de mercado do feminino, como é que funciona? Eu vi que tu falou sair para fora, né?
Uhum.
Tipo assim, a gente sabe que tipo, tem um mercado europeu, no masculino, etc. Uhum. E como é que funciona esse mercado do feminino, assim? Onde é que tem as principais ligas? Que nem eu, agora tá tendo no Brasil, graças a Deus, tá mais na hora ter o espaço, né? Quais as principais ligas, assim, que é legal de jogar o feminino fora do Brasil, no caso?
Eu acompanho bastante a Liga Espanhola. É uma liga muito forte. Mas a americana, eu acho que é a liga mais forte, né? A liga onde tem as melhores jogadoras, as jogadoras mais renomadas do mundo jogam a liga americana. Mas aí tem a liga italiana, que tá numa evolução muito grande, assim como o campeonato brasileiro também. Tem atletas brasileiras, Coreia, China, que são lugares também que tem o futebol feminino, que tratam o futebol feminino com muito respeito. Mas de todas, eu acho que a liga americana é a principal, né, hoje.
Bom, e ainda em relação ao futebol feminino no Brasil, assim, o que tu espera pro futuro do nosso Brasil, do futebol feminino, e o que tu pode dizer para as meninas que estão começando agora?
Bom, eu acredito muito que o futuro do futebol feminino no Brasil vai ser muito melhor do que quando nós começamos. Eu falo nós, mas eu tenho 25 anos, uhum. Mas aí pensando em Formiga, Cristiane, essas atletas que realmente roeram o osso lá atrás, hoje a gente vê uma evolução que dá vontade de jogar mais uns anos, né? Falar assim, meu, roei tanto o osso lá atrás, por que não jogar mais uns 2, 3 anos? Acho que talvez seja por isso que a Formiga tá aí jogando com 40 e tantos anos já. Mas eu falaria para as meninas acreditar que o futebol feminino vale a pena, se é o que gosta, porque muitas desistem no caminho por falta de apoio, né? Que eu acho que no futebol feminino é o mais difícil, é o apoio, a visibilidade, e isso talvez desmotive muitas atletas.
Kika,
silêncio.
Quando tu chegou ao Grêmio, tem uma frase tua que marcou bastante todos aqueles que acompanham as gurias jogando, né?
Sim.
Que tu falou, venho pro clube pra somar, e junto de minhas companheiras consolidarmos o Grêmio na elite do futebol feminino. Então, assim, o nosso tricolor, ele tá no caminho certo?
Eu não tenho dúvidas que o Grêmio tá no caminho certo, que o clube vem dando um suporte pro futebol feminino, vem dando um apoio, e acho que estamos bem no Campeonato Brasileiro, antes da parada, paramos bem, 5 rodadas, 3 vitórias, a gente tá entre os 8, e acho que, acima de tudo, a gente acreditou que nós poderíamos, entendeu? Então, a nossa principal objetivo é classificar entre os 8 no brasileiro, sim. Mostrar que o Grêmio veio, que o Grêmio está no Campeonato Brasileiro para brigar, que não veio para ser um saco de pancadas de ninguém, como foi falado no começo. Mas, acho que é isso.
Certo, Kika. É bom escutar isso, né? Que o nosso tricolor aí não vai servir de saco de pancada mesmo. Nós que nós vamos ir pro round ali.
Sim, com certeza. É que muitos clubes, por terem subido, né? Aí fica aquela dúvida, né? Tipo assim, ah, subiu da A2, a dúvida. E aí, vem forte ou não? Mas foi uma frase que quando eu fechei com o clube, o meu principal, tipo assim, minha expectativa, meu objetivo mesmo era esse, tipo, consolidar, mostrar a força do futebol gaúcho. Se tem o Inter, por que não ter o Grêmio na 1 também?
Bom, sobre a paralisação do futebol e a suspensão nas atividades do feminino, uhum, né? Como é que tu enxerga esse cenário? Tu acha que ainda vai ter futebol esse ano?
Cara, essa pergunta é um pouco meio... Não tenho resposta, mas eu espero muito, mas também com saúde, quando tudo estiver bem, que o futebol volte, porque é muito ruim essa mudança de rotina, né? Pra gente é... Nossa, eu não sei nem o que falar, porque faz quase 60 dias que já estamos em casa, mudança de rotina, de treinos adaptados... E querendo ou não, para um atleta que sempre está treinando em alto nível, intensidade lá em cima, você vir para casa treinar com o saquinho de arroz da sua mãe, com o pezinho ali, é muita diferença, né? Mas eu espero que o futebol volte, sim. Espero que tudo isso passe, que tudo se resolva e que quando tudo estiver certinho, que esse vírus já tenha passado, a gente possa retornar às nossas atividades.
Com certeza, Kícia.
Seguindo esse viés, então, como é que está a situação do Grêmio com as atletas em meio à paralisação, em questão de contrato e essas coisas?
Nós, atletas do Grêmio, a gente aceitou fazer um acordo com o clube, né? Devido à situação financeira, não só do Grêmio, de todos os clubes que foram pegos de surpresa com essa pandemia. Tivemos uma suspensão de contrato e... O tempo que nosso contrato ficar suspenso, ele será prorrogado depois no final. E uma diminuição de 25% na folha salarial. Mas foi. Todas ficaram de acordo, todas aceitaram perfeitamente, entendemos a situação. Até porque eu penso que se a gente também não ajudar, né, um clube que nos dá o suporte, que nos dá o apoio, acaba ficando uma situação complicada para todo mundo, porque fomos pegos de surpresa, né? Todo mundo com essa pandemia, com essa paralisação. O importante agora, nesse momento tão difícil, todo mundo se ajudar.
Aproveitando também para pedir para o pessoal ficar em casa, né? Tomar os...
Sim, com certeza. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né? Podemos acelerar o processo para que a gente volte à nossa vida, à nossa rotina normal.
Não, ok, Caí, a nossa ideia... A nossa ideia é buscar muita coisa do feminino, aprender muito, sabe?
Sim.
Uma sede de conhecimento, de conhecer a história de vocês, de aprender como é que é o futebol feminino, porque é muito novo agora, digamos assim, porque recém eles fizeram as ligas, né? Então a gente quer muito aprender com vocês, mulheres que jogam no feminino, e como é que é, né? Todo esse processo, né?
Pra gente vocês também fazem. É muito bom, pra gente é um prazer também terem pessoas que se interessem, que querem apoiar, valorizar, divulgar, então sempre que precisarem, podem contar comigo, eu sempre estou disposta a ajudar, a falar do futebol feminino, porque acho que com isso a gente só tem a crescer também, né?
Até porque eu acho que o futebol feminino é uma oportunidade até pro Grêmio se divulgar cada vez mais, e uma hora que se o Grêmio perceber isso, porque já tem um público crescendo, né? A gente nota já isso. Né? Tomara que a gente tá torcendo, vamos ver.
Vai ser massa quando a gente assistir Copa do Mundo, que nem ela tava falando do Campeonato Brasileiro do Feminino. As jogadoras boas estão vindo pra cá. A gente já tem mercado. Então já tem vitrine. Vai ser massa ver a Olimpíada, né? Essas coisas assim.
O Brasil entrou pra ser sede da próxima Copa do Mundo Feminina. Grandes chances do campeonato ser aqui. Vamos torcer, né? Porque a gente vai ser muito bom.
Coisa boa.
Ter um evento desse esporte.
Sem falar que vai trazer uma visibilidade enorme pro nosso futebol.
Com
né?
certeza, sim. Agora com transmissão, todos os jogos são transmitidos, Maicujo, Band, Twitter, então Tipo assim, às vezes tinha apenas uma transmissão na rodada. E, ai, putz, vou jogar, mas meu jogo não vai ser transmitido. Agora não tem essa desculpa. Todos os jogos da rodada têm um tipo de transmissão. Uhum. Isso é muito bom.
É o momento. Eu acho que o futebol feminino é uma tendência. Uma tendência. Que se quem tiver assim à frente e souber aproveitar isso, vai estar à frente dos demais, né? Eu acho que se o... E o Grêmio, pelo jeito, está
no caminho certo.
Melhorando. Está no caminho certo, exatamente.
Bom, vamos lá, Kika. Tipo assim, poder mandar, né, a tua ideia, a tua palavra, um recado para todas as gurias que sonham em atuar no futebol feminino. Qual seria?
Bom, todas as meninas que pretendem, sonham e querem jogar futebol, vocês podem sim jogar futebol, vocês podem praticar qualquer esporte, podem fazer o que vocês quiserem, porque a mulher pode ser o que quiser e fazer o que quiser. E não, nunca desistam, vão ter empecilhos, obstáculos, mas são eles que também nos alavancam, né, para as coisas boas que vão surgir depois. Eu acho que é isso.
Vou até fazer um gancho aqui. Eu tenho duas sobrinhas, inclusive estão atrás de mim agora, porque elas queriam muito te ouvir falar, e elas amam o futebol feminino, elas amam jogar. Tu poderia mandar um alôzinho pra elas ali, que elas já me pediram muito, ficaram o dia todo me pedindo pra te perguntar se poderia mandar.
Claro, qual é o nome delas?
É a Júlia e a Rafaela.
Elas jogam também ou só acompanham?
Elas jogam na escola delas, jogam muito e acompanham também.
Muito bem. E são gremistas.
E são gremistas fanáticas.
Perfeito, então, um combo. Júlia, Rafaela, um abração. Obrigado por acompanhar, por estar ligada. E continuem assim, continuem buscando, continuem jogando futebol. Acompanhando o futebol feminino, a gente precisa disso. Eu acredito que todas juntas, todas as mulheres juntas, a gente pode ir muito longe.
Elas agradeceram aqui, estão pulando da alegria. Muito obrigada, viu, Kika?
Show. Pô, show, Kika. Vá, eu, Fábio, aqui, né, fico muito lisonjeado, e a primeira entrevista, assim, que eu participo entrevistando um profissional, um jogador em atividade, que nem tu, de alto nível, né, com uma brilhante passagem pelo futebol feminino, e que tu consiga nos ajudar no futebol feminino, né, continua com essa garra, com essa determinação, vestindo o nosso manto ali, né, e nos representando. Obrigado, Kika.
Mas viu, Kika?
Eu que agradeço.
Eu tenho mais uma pergunta aí, não acabou aqui. Eu
recebo. Tranquilo. Vamos lá, a gente vai.
Não é sempre que a gente tem a honra de entrevistar uma jogadora do nosso time, né? Mas eu recebi uma pergunta de uma fã, tanto tua, quanto do futebol feminino, quanto do Papo Copeiro, que é a Priscila, do Imortal Paixão.
Sim.
E ela me passou uma pergunta, e eu também fiquei curiosa. A gente quer saber, então, quando que tu vai meter um golaço do meio da rua pra gente?
Olha, eu falo que o gol sai quando mais precisar. Então, eu tenho certeza que meu gol não saiu ainda. Em 5 rodadas não saiu. Mas tenho certeza que quando mais precisar, esse gol vai sair. E vai ser uma explosão de sentimentos, viu? O primeiro gol com a camisa do Grêmio vai ser... Meu Deus!
Demais. A gente vai comemorar demais. E dentro do futebol feminino, Kika, tem alguma jogadora que te inspire?
Bom, quando eu comecei no futebol, eu tinha muito o meu tio como inspiração, como um ídolo. Ele foi jogador também. Mas a partir do momento que eu comecei a ir pro futebol feminino, a estar com as meninas, e comecei a acompanhar, assistir jogos, via muito a Marta, né? A Marta sempre foi o nome, um dos nomes mais falados. Porém, eu sempre gostei muito da Formiga. Desde antes de poder, tipo, atuar com ela, treinar com ela, conviver com ela. Mas a Formiga, para mim, sempre foi um ídolo, assim, tipo, por jogar na mesma posição, pelo nome dela, pelo que ela representa. Acho que essa resposta é a Formiga, sem dúvidas.
Formiga. E desde cedo, tu, assim, tu já jogava futebol, tu sabia que tu era diferenciado, assim, como é que tu se ligou, assim, bah, eu sou boa de bola mesmo?
Olha, sempre gostei, né, de chutar a bola na rua com os meus irmãos, mas quando eu fui pro projeto, que eu comecei a jogar com os meninos, e jogava com os meninos da minha idade, e conseguia, tipo, fazer um algo a mais, sendo menina, foi ali que eu falei, não, pode ser, vai dar certo, vou tentar, é isso que eu quero. E aí eu continuei, e graças a Deus, cheguei onde cheguei hoje.
Que legal. Hein, Kika? E em relação, assim, tu é de São Paulo, né?
Sim.
Pra morar no Rio Grande do Sul, assim, tu se adaptou fácil? Como é que foi, assim, no início, né? E ficar longe da família, talvez, também?
Ficar longe da família, eu falo que, tipo, é uma saudade, mas que eu já sei o que é. Porque eu saí de casa com 15 anos, né? Então já faz 10 anos que eu tô nesse vai e volta, vai e volta. E pro sul, o frio, né? O frio não teve como. E ainda falaram que não tinha feito tanto frio. Eu quase morri. Mas para uma paulista no sul, qualquer ventinho já é moletom, meia, né? Casaco. Mas foi. Mas me adaptei até que rápido. Foi, eu acho que um mês só reclamando da chuva, do frio, do vento. Mas depois já reclamava, mas não tanto, né?
Ô, Kika, tu gosta de tomar chimarrão?
Eu não consigo gostar.
Ah, não.
Eu juro que eu tentei, mas eu não consigo.
Mas é algo realmente muito diferente.
Pô, mas comer um churrasco...
Né? Ah, o churrasco eu gosto. Não tem como, né? Churrasco de gaúcho...
E um X, porque eu acho que muita gente fala do churrasco, do chimarrão, mas eu acho que uma característica do gaúcho
é
comer X. Não sei se tu gosta...
Gosto muito. Não posso comer sempre, mas eu gosto muito.
Sim, sim.
É bem diferente de São Paulo, né? Aqui eles falam sanduíche. A primeira vez que eu fui a um lugar comer, eu falei, um X. Eu falei, tá, beleza, peguei um X. Quando chegou, eu falei, meu Deus, eu pedi um, não pedi dois. Tipo, muito grande. Eu falei, eu não vou conseguir, realmente, não consegui comer. Mas é muito bom. Gosto muito. X, churrasco. O chimarrão, eu tentei, mas confesso que eu não consigo, porque eu não tomo chá, então aí o chimarrão é bem parecido com chá. Então aí o chimarrão eu passo.
Não toma chá, né? Não, mas tá bom, tá bom. O importante é gostar aqui de viver aqui no ambiente.
Com certeza.
E aí, ô Kika, tu chegou a explorar um pouco o Rio Grande do Sul, assim, conseguiu conhecer alguns lugares... Comeu muito já o nosso churrasco aí, a nossa cultura, tu gostou da nossa cultura? Não sei, caráter de pergunta né?
gostei bastante, me adaptei bem, o churrasco do que eu já gostava, passei a gostar mais ainda, mas conhecer tanto eu não consegui por questão da rotina, né, final de semana. Sim, jogo e tudo mais, viagens, mas consegui dar uma passeadinha em algumas folgas que a gente teve, conheci Gramado... morei em Porto Alegre, passei bastante na Orla, mas não explorei tanto. Em 3 anos não foi muita coisa.
Ah, sim. Ô, Kika, aproveita assim, tipo, muito legal. Não tô querendo puxar o saco aqui do nosso estado, tá? Nós somos muito bairristas, digamos assim. A gente valoriza muito as nossas origens, assim. No que tu puder aproveitar, aproveita, assim. Não sei como é que, se tu trouxe toda a tua família pra cá, ou se é longe, enfim. Mas vai, é bem legal pra tu aproveitar com a tua família, assim, bem bacana, tem bastante.
Sim,
coisa legal.
No ano passado eu tive a oportunidade da minha mãe ir conhecer, visitar. Gostou também, gostou muito. Mas é um pouquinho longe, né, pra ir a família inteira. E a família é grande, então minha mãe foi, conheceu, tirou foto e todo mundo viu depois e tá tudo bem.
Em Kika, não sei, tu tem projeção, assim, de seleção brasileira? Não sei, desculpa até, eu não sei se tu já jogou seleção brasileira. Tem projeção de chegar à seleção brasileira? Já jogou?
Eu tive duas passagens o ano passado, duas convocações, na verdade, para a seleção brasileira universitária, onde disputamos as Olimpíadas, que praticamente... Olimpíadas, falam jogos universitários, mas é como Olimpíadas, com todas as modalidades. Na Itália, em junho, e no final do ano, em novembro, eu estava na China disputando o Mundial de Futebol, Copa do Mundo, universitária. Ficamos em segundo lugar, perdemos para o Canadá na final. mas foram experiências incríveis para mim, e poder representar o Brasil, independente se é seleção brasileira, CBF, universitária, de futsal, de qualquer coisa, representar o Brasil em competição assim é uma sensação indescritível.
Pô, com certeza, né? E tu é tri nova, né? Daqui um pouco, né? Pode brilhar aí mais oportunidades mais para frente para a seleção brasileira, se Deus quiser.
Com certeza, a gente trabalha para isso, né? Para sempre estar tá jogando em alto nível, pensando sim em seleção, né? Porque eu acredito que é o auge, né, de todo atleta conquistar, chegar na seleção, ser reconhecido a tal ponto.
Beleza.
Kika, eu só quero dizer que nós vamos finalizar, mas antes, eu só quero lembrar que nós fomos o podcast, né, que trouxemos a Kika, que no futuro a gente vai estar vendo na TV ganhando uma Copa pro Brasil. Tomara, hein? Imagina que histórico seria para nós. Seria histórico demais. A gente vai ficar muito na torcida.
Eu fico muito feliz também, muito feliz de ter sido a primeira atleta. Vai ficar marcado.
Inclusive, vai ficar marcado na história.
Hein, Kika? A gente vai também estar muito na torcida também, se Deus quiser, que tu ganhar um título pelo nosso imortal tricolor.
Com certeza.
Muito sucesso para ti, Kika, principalmente vestindo as nossas cores. Quero te dizer que tem muita qualidade, já acompanhei alguns jogos. Então é isso, muito sucesso para ti mesmo. E muita sorte.
Obrigada. Agradeço, Felipe, Fábio, Fabiola também pelo convite. Dizer que é sempre uma honra falar do futebol feminino. Agradecer muito por vocês estarem abrindo portas para a gente falar um pouco mais da modalidade, pela divulgação. E dizer que já vou estar repassando para as meninas no grupo lá, para seguir a página, para dar um apoio, para dar uma moral para vocês também. Porque a gente, boa, todo mundo que se interessa pelo futebol feminino, é o mínimo que a gente tem que ter de retorno, é também abraçar, né, todo mundo junto nessa causa. E só agradecer mesmo pela oportunidade mais uma vez e dizer que é sempre uma honra para mim poder falar do futebol feminino e ainda mais falar com gremistas, né?
Ô, Kika, para
nós é uma honra.
Estamos juntos, é uma honra para nós também falar contigo. Esperamos também a oportunidade de falar com outras gurias do Grêmio. A gente vai seguir acompanhando e aprendendo com vocês aí. E, claro, sempre junto, torcendo pro Tricolor ganhar, torcendo por vocês, pela dedicação, pelo trabalho de vocês. E a gente fica muito feliz em contar contigo. E obrigado, Kika. Obrigado mesmo.
Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Dizer que logo tudo isso vai passar, aí voltaremos mais fortes, mais amém, juntos, mais unidos e comemorando muito gol, né?
Com certeza. Muitos abraços de gol, claro, na medida do possível, como for liberado.
Comemorar títulos, gols, sempre bom, né?
Sempre bom. Tá certo, então, Kika. Obrigado, grande abraço.
Abraço, brigadão, viu?
Muito obrigado por ouvir todo o nosso podcast. Se você gostou, siga o Papo Copeiro na plataforma que você está escutando. E se você tem uma empresa e quer ser nosso parceiro, contate conosco através do e-mail papocopeiro1903@gmail.com. Saudações tricolores!